Olá pessoal, está começando mais um episódio do HR Insights, seu podcast para dominar a habilidade de gente e gestão, e o tema de hoje é retenção de talentos. Meu nome é Rafael Dixclay, sou fundador da Talent Brand, e hoje eu vou conversar com o Bernardo Jaber. Ele é Head de Marketing da Sherpa, está à frente de uma estratégia que tem ajudado muita gente a tornar seus RHs mais modernos e mais estratégicos. Jaber, seja bem-vindo, fique à vontade para se apresentar e contar um pouquinho do teu background, um pouquinho também do que é a Sherpa, para quem não conhece.
Boa, valeu Rafa aí pelo convite, é demais sempre falar com a Talent, né? A gente tá sempre fazendo coisa junto aí.
Sim.
Mas vamos lá, cara, falando um pouquinho do meu background, assim, eu sou cara de marketing, nascido e criado, mas depois que eu descobri que realmente que eu queria marketing, né? Eu achei, no início da minha carreira eu fiz ciência da computação, comecei a fazer, mas não cheguei a me formar, saí de lá mais ou menos no quinto semestre. E voltei para Belo Horizonte para fazer publicidade e propaganda, mas já tinha me interessado por marketing durante a faculdade de ciência da computação.
Certo.
E é muito engraçado que tem um caso super, super engraçado, que na minha primeira semana de aula, super empolgado, né, de ver marketing digital, perguntei quando que ia ter, e a professora falou assim: esse negócio não funciona não, Bernardo, que funciona é rádio, jornal, revista e TV. E aí eu falei assim, putz, tô ferrado, né, mas... Enfim,
desde... Concluí os quatro anos,
na sofrência. Dá um diploma pra minha mãe, né, Tadinha? Ela merecia. Mas eu dei sorte de conseguir fazer bons estágios e, pô, tive... Fui abençoado, assim, de trabalhar na Rock, bem no inicinho da Rock. Fui CS lá, depois fui pra área de marketing, cuidei de toda a área de meio de funil, então... Qualquer e-mail disparado pela Rock entre 16 e 17 foi eu que escrevi, então peço desculpas em boxes aí de vocês se receberam algum e-mail. E eu sempre quis vir para São Paulo, trabalhei na Fundação Estudar.
Certo.
A ONG do Lema que tem aqui. Depois trabalhei numa outra startup menor chamada Nexto, e trabalhei pouco tempo lá, acho que foram 4 ou 5 meses. E mundo startup, né? Product Market Fit, a gente teve vários problemas, não deu muito certo. E deu a sorte, outra grande sorte, posso dizer que eu tive duas sortes na vida, de conhecer a Sherpa. E eu vim para assumir toda a área de marketing da Sherpa, isso foi em setembro de 17, mais
legal,
ou menos.
Legal. Desde então... Acho que é justamente uma época que RH nenhum conhecia a Sherpa, hoje, assim... eu vejo que tá muito popularizado, o pessoal já conhece o nome da empresa, conhece um pouco do trabalho de vocês e muito diante aí das estratégias que vocês adotaram, certo?
É, demais. Não, é total. Assim, a Sherpa hoje é uma plataforma que a gente quer acabar com todas as partes burocráticas do RH. Então, tudo que é distribuição de holerite, férias, aquela parte que o RH não saiu da faculdade para fazer, deixa com a gente, que a gente faz. E sobre isso que você falou é muito legal. Assim, eu lembro que quando eu entrei aqui, a gente participou de alguns eventos. E aí, nesse evento, fala assim, não, quem são vocês? A gente não faz a menor ideia. E aí, um ano depois, a gente participou de novo do mesmo evento. E o pessoal chegando falando assim, ah, então vocês que são a Sherpa, sabe? Então é muito legal você ver essa transição, assim, da percepção das pessoas.
Sim.
Fico muito feliz. Assim.
Poxa, que legal, Jaber. E assim, sobretudo olhando para tua época na Rock, em que você estava fazendo marketing, em uma empresa de marketing, como que você achou que seria diferente tua carreira, olhando para o teu momento hoje na Sherpa, no mercado de RH? Fala um pouquinho.
Mas, cara, eu acho que principalmente quando eu estava na Rock, eu tinha uma sensação muito forte que eu ia ser um especialista.
Certo.
Então, ia me especializar em alguma área. Quando eu estava lá, provavelmente seria em meio, nessa parte de meio de funil. E eu tinha muito isso na minha cabeça, que eu ia ser isso e tudo bem, assim. Só que hoje, olhando pra cá e lá a gente fazer marketing pra marketing, é completamente diferente. O mosquitinho, assim, de, pô, faz alguma coisa diferente, tenta ir pra gestão, sabe? Começa a estudar pra isso, me picou. E foi quando eu comecei a tomar uma série de ações na minha vida pra conseguir ir pra esse mundo maior de gestão e
certo.
etc. E no marketing mesmo em si é muito diferente, assim. Conversar com uma persona de marketing é completamente diferente de você falar com uma persona de RH.
Uhum.
É um outro toque, é um outro tipo de tratamento.
Sim.
Eu acho que isso... fazer essa transição foi muito difícil na minha cabeça, mas ao mesmo tempo foi muito interessante, assim, conseguir pegar todo esse aprendizado que eu tive de especialista, de quase ser especialista, para gestão num mercado completamente diferente.
Entendi. E assim, como que isso se reflete da porta para dentro? Você hoje tem que saber lidar com gestão, tem que saber lidar com pessoas, e os próprios conteúdos da Sherpa estão muito relacionados às boas práticas dessa questão, e aí a gente tem como um dos temas centrais, como uma das dores centrais das empresas hoje, essa questão de retenção. Me fala um pouquinho de como que é educar o mercado nesse sentido da porta para fora, e daí depois olhar para a porta para dentro, ver que tem seus desafios. Me fala um pouquinho.
Cara, isso é muito doido, assim, né? Hoje o que a gente traz na Sherpa é simplesmente contar para o mercado o quanto que o RH é poderoso.
Uhum.
Então, quais são as melhores práticas de fazer, porque antes... E é muito engraçado que da percepção do todos para o RH, que era assim, tem que falar com o RH, pessoal... é hoje, né? É hoje, já começa a juntar as coisas. E hoje a gente vê essa transição, e eu acho que a Sherpa faz muita parte dessa transição também.
Sim.
De conseguir falar, pô, falar com o RH é uma coisa legal, é uma coisa importante, é estratégico.
Uhum.
E não é mais... Ainda tem um longo caminho, a gente tem um longo caminho, mas a gente está no momento aquela curva de crescer muito grande, que o RH não é mais um custo, ele é um ativo muito importante dentro da empresa.
Certo.
E, cara, de gestão para dentro de casa, eu acho que... retenção de talentos é fundamental.
Uhum.
Fundamental. E hoje, a maioria das empresas que eu converso, você pergunta os desafios, eles falam RH mais estratégico e retenção de talentos e resolver o turnover, né?
Sim.
E aí, eu juro que eu vou tentar ter essa conversa inteira sem falar de millennials, tá, Rafa? Mas, cara, hoje pra mim, assim, olhando, retenção de talentos é fundamental, qualquer empresa, seja ela pequena, média, grande, assim, acho que a gente tem que olhar as boas práticas para isso tudo que a gente está fazendo. Eu acho que talvez o que mais as empresas precisam fazer hoje, olhando para isso, é principalmente na padronização e de gestão de conhecimento interno, né? Quando eu falo de gestão de conhecimento, até as coisas documentadas. Porque hoje você pensa que uma pessoa média vai ficar na empresa 2 anos no máximo. Isso é diferente dos nossos pais, que ficavam 10, 12. Meu pai está 40 anos na mesma empresa.
Sim.
E se você perde uma pessoa na empresa, se você não tem isso documentado, você está ferrado. Porque a pessoa, ela perde totalmente. Aquele conhecimento ela leva para fora e você não consegue avançar na mesma velocidade.
Com certeza.
E eu acho que não é nem só no ponto de vista das pessoas saírem das empresas, mas também de tirar férias. Eu lembro quando a gente estava na Rock e estava na equipe de marketing, eram uns 3 pessoas, que era o Henk, né, que hoje é o CMO da Magnets.
Certo.
E a Liz, éramos nós 3 no marketing. E o Henk saiu de férias.
Entendi.
Por 20 dias, assim, acho que foi alguma coisa. Cara, foi um desespero, porque tinha muita coisa centralizada de conhecimento nele que eu e a Liz, a gente teve que aprender a se virar. Mas a gente conseguiu resolver, mas foi um caos.
Entendi.
Então, você imagina isso. E, assim, foi muito engraçado que uma semana antes dele voltar, a gente... Obrigado, Henk, ainda bem que você tá voltando, que a gente não aguenta mais. Eu acho que isso daí foi um grande shift na minha carreira, de pensar, documente tudo que você faz.
Entendi. E assim, hoje vocês trabalham de modo geral com grandes empresas, então imagino que recomendem uma série de coisas relacionadas a esse contexto, inclusive de times de RH com já alguns membros e tudo mais, enquanto a Sherpa, por exemplo, já tem uma equipe mais enxuta, está num momento mais inicial, que também é um momento de grande parte do nosso público. Quais que são as diferenças de práticas em termos de retenção quando a gente fala desse contexto de porte maior, porte menor?
Cara, eu acho que na retenção, principalmente em empresas muito, assim, enxutas, né? Como você mesmo comentou, igual é a Sherpa, as políticas, as ações, elas são muito para a empresa como um todo.
Assim. Certo.
Então, várias ações que a gente toma aqui dentro para isso, elas são para a empresa como um todo, de como que a gente comunica uma série de coisas aqui dentro. Eu vejo para empresas maiores esse esforço é muito com o RH também, mas o RH ensinando os pequenos clusters, as pequenas áreas, em como que elas conseguem fazer, transformar isso num hub protegido em que as pessoas adorem estar naquela área e tem aquela cultura da área.
Assim. Entendi.
Por mais que hoje na Sherpa a gente seja um lugar bem enxuto, eu consigo ver claramente assim, as áreas já falando das próprias culturas internamente, né? Vendas, você que conhece muito, ontem era o último dia do mês, tava o pessoal aqui, meta na parede, vamos, último dia do mês, sabe? Marketing sempre olhando para os números, vamos galera, vamos, a gente consegue, o que a gente faz diferente. Então, mesmo em pequenas empresas isso já está acontecendo, mas e isso é mais fácil de fazer numa pequena empresa, numa grande empresa. Fazer isso é muito difícil.
Legal.
Você depende do investimento em líderes muito forte.
Entendi. Você falou de algumas ações que vocês já fazem aqui na Sherpa. Você consegue nos dar alguns exemplos?
Claro. Cara, acho que cerimônias. A gente tem algumas cerimônias aqui na Sherpa que a gente faz. Temos cerimônias semanais, temos cerimônias mensais. E a gente está implementando agora cerimônias diárias. Uma das coisas que a gente fez que é super legal, que vem muito de retenção também... Hoje a Sherpa ela funciona quase toda, a gente está implementando ainda em squads. Então, desde hoje, squads veio né, do mundo de desenvolvimento, de engenharia, e hoje a gente expandiu isso para a empresa inteira. Então, hoje a gente já tem squads com pessoas de vendas, com pessoas de marketing, com pessoas do financeiro. Então, a gente expandiu isso para a empresa inteira.
Segura o raciocínio, Jaber, e conta para o nosso público o que é squad.
Ah, boa, legal. Squads é basicamente uma forma de trabalhar em que um grupo de pessoas se junta para resolver um problema em comum.
Legal.
Então, isso acontece muito em desenvolvimento, que você pega uma coisa que é muito grande. Pensa, sei lá, vamos citar o exemplo que fica mais fácil, o Google, por exemplo. Então, se fosse colocar isso, tem uma squad que fica só na parte de buscas, tem uma que fica para a parte de notícias, para a parte de imagens, que é uma equipe olhando só para isso.
E geralmente são pessoas com habilidades diferentes, né? Às vezes um desenvolvedor, um designer, um cara de negócios. E acho que inclusive aqui é um modelo em que eles não estão full time no squad, né? Eles estão mais tempo nas suas áreas e no squad eles resolvem para esses determinados problemas, certo?
Eu acho que também, mas hoje, pelo que as coisas têm acontecido, como a gente tem visto, eles têm ficado mais tempo nas squads, porque eles sentam juntos,
certo.
Né? Então fica sentado todo mundo junto.
Certo.
E a função, e algumas cerimônias a gente tem com as áreas normais, as áreas normais, né? Com as áreas de marketing, vendas, CS, para manter o espírito do time.
Entendi.
A cultura do time.
Entendi.
Mas ela é um lugar multidisciplinar que a gente empodera esse grupo para tomar qualquer ação para conseguir chegar no resultado.
Entendi.
Então, desde o ponto de vídeo de negócio, de desenvolvimento, feedbacks, etc.
E qual que é a relação que você tem visto dessa forma de trabalhar com retenção aqui dentro?
Cara, porque as pessoas mudam de squads, ela é uma coisa volátil, então às vezes uma pessoa não...
É mais difícil de cair na monotonia.
Exatamente.
Entendi.
Exatamente.
Entendi.
Ela tá sempre fazendo algo diferente, ela tá sempre aprendendo uma coisa nova. Então, isso é super legal. E lidando com pessoas que são completamente diferentes da área que ela vem inicialmente.
Entendi. Esse, na verdade, já é um exemplo de resposta da minha próxima pergunta, que é lidar com retenção. sem, ou que formas que existem de lidar com retenção que não estão atreladas a investimento financeiro, né? Então, acho que isso já é um ponto bem interessante. A gente está falando muitas vezes de perfis que precisam ser desafiados, perfis que precisam ter essa motivação em termos de novidade. Você consegue me dar algum outro exemplo, Jaber?
Cara, financeiramente hoje, assim, se a gente for olhar como que está sendo a evolução, as pessoas, claro, dinheiro é ótimo, todo mundo gosta. Todo mundo não, generalizei, mas grande parte das pessoas gostam. Mas considerando essa nova geração que tem chegado, que tem crescido, o dinheiro é secundário perto do propósito.
Certo.
Então, mais do que fazer essa questão de motivação, de mudar, de ir pra lá, pra cá, e ela poder fazer essa transição internamente, acho que é fundamental para a empresa ter uma cultura muito sólida que tanto a empresa quanto as pessoas que estão ali dentro acreditam.
Sim.
E assim, eu já vi de empresas, de pessoas que tatuaram a cultura, assim, do tanto que elas acreditam, porque aquilo se conecta com o propósito. Então,
sim.
Será que as empresas de vocês, ouvintes, têm essa cultura tão forte que as pessoas acordem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, às vezes no sábado, no domingo, para poder fazer acontecer a diferença no... não para a empresa, mas no mundo também do que elas querem chegar. Então,
legal.
Essa questão de cultura de empresa é uma coisa que eu me interesso bastante, que eu vejo que é o diferencial de empresas muito grandes, que se tornam muito grandes, e empresas que param no meio do caminho.
Assim. É interessante você ter mencionado isso, porque a gente que está muito... muito focado em se atualizar tudo que tem de melhor nessa área de pessoas, tem um desafio muito grande para passar essa ideia de que cultura, como o próprio Kiko disse no nosso último episódio, tem muito mais a ver com ações práticas, né, do que com aquela coisa muito abstrata de valores ou de opiniões. E essa perspectiva, essa segunda perspectiva, é o que justamente desengaja algumas lideranças a olhar para esse lado, a fazer um trabalho mais forte nesse sentido, né, Jaber?
Não, total, cara. Eu acho que, assim, a gente vem... as novas empresas de tecnologia têm puxado muito isso. Antes, os valores era aquela coisa bonita que se colocava no site.
Sim.
Depois a gente passou por uma transição de que, às vezes, os valores ficavam na parede, aquela coisa maravilhosa, mas não eram colocados em prática no dia a dia. Então, valor é colocado em prática, é colocado nas ações, é colocado... você premia aquelas pessoas, aquela pessoa, pela aquela ação baseada na cultura. Um exemplo rápido que a gente fez aqui dentro, nossos seis pilares de cultura, a gente fez uma votação interna sobre quem que eram as pessoas que representavam essa cultura aqui dentro.
Que bacana.
E aí eu fico muito feliz, eu ganhei um deles, que é abraçar a jornada e aproveitar isso. Os nossos valores são em inglês, então embrace the journey and enjoy the ride.
Certo.
E eu ganhei essa, eu fico muito feliz. Tem uma plaquinha que fica ali e tal, é super legal, assim,
que
dá
legal.
Muito orgulho.
Que legal.
Muito gostoso.
A gente também tem uma prática muito comum na Talent, que é até quando a gente está falando da meta para ser batida ou do projeto para ser entregue, a gente relacionar com os nossos pilares de cultura, a gente relacionar com o fato de que, enfim, é muito um trabalho de reforço, né? E eu acho que isso é uma diferença muito grande do que era feito há um tempo atrás.
Total.
De você fazer no onboarding do cara ou fazer na cerimônia semestral da empresa e não falar daquilo no dia a dia, né?
Total.
Jaber, fazendo um improviso diante de uma matéria que saiu, acho que de ontem para hoje, a gente viu que uma grande quantidade, né, acho que coisa de 35% dos universitários de faculdades de ponta no país estão apontando desejo de trabalhar em startups ou de entrar nesse mercado de inovação. E ao mesmo tempo a gente sabe que é um mercado que tem um desafio de retenção maior do que o normal. Uhum. É, me conta um pouquinho de como que você vê essa notícia, o que que você acha que vai ser tendência daqui pra frente.
Uhum. Não, legal. Cara, eu vou tentar não ser polêmico assim, uhum, nisso. É, eu entendo... Eu acho esse dado super relevante. Uhum. O meu ponto é universidades de ponta.
Sim. Tá?
Assim, uma das coisas que eu vejo e talvez se eu for olhar aqui pra dentro dos top performers que, uhum, a gente tem hoje na Sherpa, eles não vieram de universidades de ponta.
Sim.
É, universidades são maravilhosas, eu acho isso fantástico. Eu tive a oportunidade de estudar numa universidade federal, sei o quanto é isso. Mas isso não forma a cultura que as pessoas têm em relação à conexão com a empresa.
Uhum.
Então, eu acho demais o dado olhando para jovens que querem trabalhar em startups. Uhum. E é um grande desafio juntar essas novas pessoas, porque muitas das vezes eles não querem ter um escritório, eles querem trabalhar em qualquer lugar do mundo. Né? Uhum. Eu acho que essa é a grande dificuldade de como que você mantém eles unidos, ele mantém eles aqui dentro, sem necessariamente eles estarem fisicamente no escritório. Acho que esse é um grande desafio que a gente vai ter nos próximos anos. E eu acho fantástico, assim. É um grande desafio, mas tem muita gente nova com energia muito boa chegando. E, cara, tem tudo para os próximos anos serem os melhores, assim.
Que legal, então... que legal. Mas... falando justamente agora de carreiras de base, né, de, uhum, pessoas que estão se formando, a gente, mal ou bem, não pode fazer associações simplistas, mas vê muitas tendências de mercado estrangeiro se replicando com um delay de alguns anos aqui no Brasil. E se a gente olhar aí para empresas como Google, Facebook, Apple, a gente tem ciclos de vidas de funcionários em torno de 11, 12 meses, uhum, na empresa como média. Como que você acha que é olhar para esse desafio agora?
Cara, eu acho que olhar para esse desafio é olhar para dentro, assim, uhum, também, muito dessa gestão desse conhecimento.
Certo.
Aqui na Sherpa, que a gente tem usado uma forma de fazer isso, é que tudo nosso tem que estar começando, uhum, é um processo que demora ser documentado.
Sim.
Então, desde como que a gente escreve uma postagem até um processo de vendas, tudo é documentado.
Uhum.
Então, que as pessoas, elas vão indo e voltando e elas vão deixando as marcas dela.
Sim.
Mas é importante que as marcas delas fiquem documentadas com o tempo,
entendi,
sabe?
Entendi.
Acho engraçado que é como a gente está voltando para o tempo antigo, que as coisas eram cravadas na parede, uhum, assim, sabe? E hoje é de uma forma completamente digital, uhum, e volátil. Mas é super importante essa documentação e uma padronização. E até mesmo a criatividade, como que a gente faz isso, pode ser padronizado e pode ser documentado. Então é importante a gente ter esse conhecimento, porque se a gente não fizer isso, as pessoas levam os conhecimentos,
uhum, e... entendi. Você quer dizer que, assim, essa processualização, esse trabalho mais precavido em relação à saída das pessoas, pode fazer com que pessoas maravilhosas passem por aqui, deixem suas marcas, uhum, mas não necessariamente precisem ficar tanto tempo, certo?
Exato.
Entendi.
Exato.
Entendi. E essa é justamente a minha próxima pergunta, né? Até que ponto a rotatividade pode ter algum tipo de benefício ou algum tipo de aspecto saudável?
Cara, eu até falei disso recentemente numa palestra que, uhum, que eu dei, assim, que a gente olha o turnover, a rotatividade, como uma coisa péssima, assim.
Sim.
Meu Deus. Sim. A gente perde dinheiro em recrutamento, em aquisição dessas novas pessoas.
Sim.
Mas tem um outro fator. Vamos lá. Se a gente for colocar no fio ali, na definição bem fechadinha, eu e você somos de marketing e vendas.
Sim.
E a gente sabe o que acontece com pessoas que não performam no nosso time.
Uhum.
Então, você tem uma pessoa que às vezes ela é tóxica para a empresa, ela não tem os valores, ela não performa. Será que essa rotatividade é ruim? É péssima.
Uhum.
Eu consigo ver por outros olhos. Eu acho que, assim, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Edmar, que era o CEO da Rock.
Uhum.
E E ele tinha uma visão muito simplista, assim, muito curiosa. Por, muitas das vezes, eu já soltei essa frase e fui julgado, que é... Quando a pessoa sai da empresa, eu particularmente fico feliz.
Uhum.
Porque ou ela não estava satisfeita, ou a empresa não estava satisfeita com ela. É, e ela foi para um lugar que ela acredita que seja melhor. Uhum. Então, claro que na felicidade, aquela coisa, oh meu Deus, comemoração. Mas eu acho que as pessoas... No ponto de vista olhando para ser humano, faz bem para as pessoas e para a empresa.
Entendi.
E no final do dia, performance é o que vai colocar essas pessoas, fazer elas continuar e fazer elas continuar na empresa ou sair dela.
A gente que trabalha com recrutamento, né, tem uma resistência muito grande quando menciona dados e explica que as formas mais assertivas hoje de recrutamento ainda tem cerca de um terço de assertividade não garantida, ou seja, um turnover significativo, ele pode acontecer mesmo com as melhores práticas de recrutamento. E além disso, outra coisa curiosa é que bons trabalhos de gestão de desempenho, bons trabalhos de cultura também vão expelir algumas pessoas, né?
Total.
Acho que a Amazon é o exemplo mais claro de um trabalho excelente de cultura em que de tempos em tempos o Jeff Bezos tem que virar para os investidores dele e explicar por que o turnover está alto, por que faz parte da forma dele de trabalhar.
Assim, falando não só na Amazon, aqui na Sherpa também a gente passou por isso, quando a cultura foi cada vez fomentando mais. Cara, a gente entende que faz parte do processo.
Né?
E olhando para empresas, hoje a gente está chegando mais ou menos 60 pessoas. Essa transição de até 50 pessoas, aí quando você começa... Cara, você olha no Vale, você olha esses lugares de empresas que estão crescendo... Significância estatística que vai ter alguma cultural shakeout, assim.
Sim.
Tá? Então, acontece.
É uma nova etapa, né?
É uma nova
falando
etapa.
De quem tá no RH, ainda mais nesses pontos de virada, talvez com uma equipe de 30, 40 pessoas, já é um bom aviso. Tanto estatístico realmente, que quando você chega nessa fase, muita coisa muda, sua forma de trabalhar tem que ser reformulada e isso vai trazer suas cicatrizes, né?
Total.
E um outro ponto é que assim, como que é o teu protocolo mesmo, falando de mão na massa, quando alguém sai do seu time ou quando alguém menciona que recebeu uma outra proposta? Me fala um pouquinho de como que é o processo de entender se existe uma possibilidade de contraproposta, abrir um novo processo seletivo, lidar com prazos, considerando que uma saída inesperada e provavelmente você não tem um pipeline de pessoas para poder ativar no seu recrutamento.
Legal. Cara, essa resposta vai ser difícil de dar porque eu tenho a sorte de nunca ter perdido ninguém do meu time.
Poxa, assim, que bacana.
Mas...
Tá despreparado, então.
Mas vamos lá, a segunda parte da resposta. Assim, mas conhecendo o meu time como eu conheço, a gente ia sentar e ia dividir as tarefas dessa pessoa para conseguir não deixar as bolas caírem.
Entendi.
Então, a gente viu isso claramente agora, não foi perdendo uma pessoa, mas foi numa época, numa semana específica. A gente tem uma equipe muito enxuta de marketing, né?
Sim.
Somos seis, em que numa época dessa, especificamente desse em janeiro, duas pessoas ficaram de férias ao mesmo tempo, e o time se dividiu, cada um, essa parte que ele fazia eu faço, essa parte que ela fazia eu faço, a gente se divide e a gente consegue resolver. Então, eu vou ter que esperar acontecer para te dar a resposta dessa pergunta, mas assim, Rafa.
Jaber, bacana. Agora a gente vai para uma etapa final do nosso podcast, que a gente troca algumas perguntas e respostas de forma bem acelerada, ok?
Fechou, bora.
Um livro ou filme que mudou sua vida?
Meditações, de Marco Aurélio.
Legal. Um desafio que você... Ah, adendo, né? É, acho que você não ouviu o nosso último episódio, mas foi exatamente o livro mencionado. Agora o nosso público, peremptoriamente, tem que dar uma olhada. Um desafio que você possui hoje como profissional?
Cara, atrair, desenvolver e reter os melhores profissionais possíveis.
Uhum, legal. É, existe algum profissional que você tem acompanhado ultimamente?
Cara, acho que o Jerry Colonna do Reboot, que tem um podcast para empreendedores.
Entendi, bacana. É, a gente coloca o link na descrição, qual é o nome do podcast?
Reboot.io.
Perfeito.
Eu te mando.
Existe algum desafio que você possui na Sherpa hoje?
Cara, acho que a Sherpa como um todo, a gente tem um desafio que é fazer com que uma a cada 5 pessoas sejam felizes e produtivas no ambiente de trabalho. Então, esse é o nosso grande desafio, que é o que a gente está correndo atrás.
Uma a cada 5 pessoas no mercado.
No mercado.
Poxa, ambicioso. O que você ensinaria para a sua versão de uns 10 anos atrás?
Cara, não deixe de tomar café da manhã. É verdade.
E o que você gostaria de perguntar pro Jaber de 10 anos à frente?
Ah, puta, essa é difícil, cara. Acho que eu perguntaria se eu continuo feliz.
Uhum.
É super importante aproveitar a jornada e ser feliz nisso, assim. Perguntaria, você tá feliz? Porque se tiver, provavelmente eu tô fazendo alguma coisa certa hoje.
Poxa. Perfeito. Jaber, muito obrigado mesmo pela participação. Eu particularmente aprendi muito, não tenho dúvida de que a nossa audiência também. A gente tem certeza que esse conteúdo vai ajudar muita empresa, muita gente de RH, muita gente que está na gestão geral ou específica de algumas áreas. E que isso é parte fundamental dos objetivos de crescimento de cada um.
Boa, eu que agradeço, Rafa, aí pelo convite e espero que vocês gostem também. Mandem feedbacks depois, pessoal, se vocês gostaram ou não.
Fechado, abraço.
Abraço.